para a nossa, da nossa Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, especificamente hoje no capítulo 2, nos versículos de 5 a 12. Nós estamos meditando paulatinamente sobre a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica e nós vamos então hoje meditar um pouco dos versículos de 5 a 12, mas eu pretendo ler dos versículos 1 ao 12, para que recordemos-nos assim dos versículos de 1 a 4 rapidamente daquilo que foi dito na última pregação, que é para que sejamos inseridos no contexto desses versículos de 5 a 12. Eu vou ler então os versículos de 1 a 12 e depois vamos especificamente meditar sobre os versículos de 5 a 12. A palavra de Deus nos diz nesse texto o seguinte, capítulo 2, nos versículos de 1 a 12 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Irmãos, a estadia ali de Paulo, Silvano e Timóteo em Tessalônica não tinha sido em vão. Foi isso que nós falamos na última pregação. Tinha dado bons resultados. Tinha dado bons resultados por quê? Porque o Evangelho não tinha chegado ali simplesmente em palavras, mas o Evangelho foi pregado efetivamente naquele local, o que trouxe para a igreja de Tessalônica um crescimento espiritual muito grande. E ele dizia aqui, num versículo, que foram aprovados por Deus, a tal ponto que Deus confiou a eles a boa nova do Evangelho. Muito resumidamente, foi isso que nós vimos na última vez que estivemos aqui falando desta epístola dos versículos de 1 a 4. Foi isso. Eu vou agora continuar lendo de 5 a 8. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de leitura da sua palavra, do seu livro, das suas diretrizes para a nossa vida. Te agradecemos porque podemos estar unidos mais uma vez e meditarmos abertamente na sua palavra. Obrigado, Senhor, e que tudo aquilo que for dito nesta manhã seja da tua vontade. E tudo aquilo que não seja da sua vontade, que o teu Espírito Santo me oriente para que eu não diga. Nós queremos estar aqui para te agradar, para engrandecer o teu nome nesta manhã. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, lendo esse texto a partir do versículo 5, consegui captar 5 exemplos de cristãos. Cristãos excelentes, Paulo, Silas, Timóteo. 5 exemplos. O primeiro exemplo está no versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Que exemplo, né? Que exemplo. Atualmente a gente usa, muita gente usa esse meio de bajulação para agradar pessoas, né? Com o objetivo, certamente, de conseguir alguma vantagem. É muito comum hoje a bajulação em todos os setores da vida, quer no sentido de amizades, quer no sentido profissional, né? Hoje, amizades sinceras são raras. Nós temos muitos colegas, amigos a gente não tem muitos. Talvez a gente possa contar nos dedos. Aquele amigo que a gente pode levar um problema, ter uma orientação, dialogar, até mesmo não concordando com as suas opiniões, mas que aceita aquilo que a gente fala. Irmãos, bajulação é mentira. É mentira. Temos um grande amigo dentre os nossos amigos. Talvez não. O maior amigo nosso. Está lá em cima, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, e a amizade dele é além da nossa imaginação, a amizade de Jesus Cristo. E ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos perdoar. E ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qual amigo aqui na terra que nós podemos confiar isto? Qual o amigo? A mentira, a bajulação é mentira. E a palavra de Deus diz que lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, 22. Lábios mentirosos. Língua mentirosa aborrece ao Senhor. Está escrito lá em Provérbios 6, 16 e 17. E quem não se lembra de Ananias e Safira? Lá em Atos 5, né? Deus tirou a vida de Ananias e 3 horas depois tirou a vida de Safira porque eles mentiram sobre o valor da propriedade ali que eles tinham se desfeito. Uma coisa, quando passarmos pela nossa cabeça alguma mentira que talvez pudéssemos falar, lembremos-nos de Ananias e Safira, o que eles sofreram. Eles foram exterminados pelo Senhor ali, naquele local, ele e 3 horas depois ela. Irmãos, a verdade é eterna. A mentira será revelada um dia. E bajulação é mentira. E Paulo não queria ter linguagem de bajulação naquela igreja de Tessalônica. Não queria. E nem por isso aquela igreja deixou de crescer. Paulo e seus companheiros estavam ali pregando a palavra com o poder do Espírito Santo e por isso a igreja deu frutos e é desagradável a bajulação. É um disfarce, na maioria das vezes, usado com outras intenções. E Paulo poderia mudar, sim, a sua maneira, às vezes, de pregar, dependendo da cultura, das pessoas, da sabedoria que as pessoas tivessem, mas ele nunca mudava a verdadeira mensagem de Deus. Primeiro grande exemplo desse texto, eles não queriam linguagem de bajulação nem intuitos financeiros. Gananciosos. Mas vem o segundo exemplo. O segundo exemplo, no versículo 6. A palavra de Deus nos diz: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, e nem de outros. Nem de vós, de Tessalônica, nem de outros. Queridos, Paulo também não se elogiava a si mesmo. Não buscava a glória dele. Não buscava a glória de homens, ali na igreja de Tessalônica. E além de não buscar elogios, ele não ambicionava ganhos materiais também. Voltemos à nossa Bíblia 3 ou 4 páginas antes, no livro de Gálatas. Leamos Gálatas 1, versículo 10 e depois mais 2 textos de Gálatas. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 1, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim em Gálatas 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Parece que havia ali na Galácia igrejas que tinham uma certa imagem negativa do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele falava a verdade, ele não procurava agradar a homens. E se agrado a homens, não sou servo de Deus. Irmãos, nós procuramos agradar a Deus ou agradar a homens? Se agradarmos a homens naquilo que falamos, não somos servos de Deus. Paulo já falava isso. Agradar somente a homens é suprimir a seriedade e santidade de Deus. Nós queremos agradar a Deus em primeiro lugar. Virando a página, nós temos Gálatas 2, 20. Ele diz ali em Gálatas 2, 20, Paulo diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo diz aqui? Já não sou eu quem vive, pelo contrário, Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim. Eu já não sou mais um ser individual, um ser sozinho, isolado. Tenho Cristo, Ele vive em mim. Ele está vivendo comigo, Ele habita em mim, Ele é meu Senhor. Eu não preciso de elogios ninguém, eu não preciso buscar a glória de ninguém. Cristo já vive em mim. Isto é o suficiente para mim. Mais uma página para frente, em Gálatas, 2 páginas, 6, versículo 14. A palavra de Deus nos diz, em Gálatas 6, versículo 14, Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo fala aí novamente de uma forma individual na sua pessoa, gloriar-se na pessoa do vencedor. Nós conhecemos bem muitas atitudes de vencedores, né? Aliás, hoje acho que nós tivemos mais uma aí do grande corredor, acho que Sebastião Vettel. Ele deve ter chegado lá no pódio e deve ter feito: olha, eu venci mais uma vez. Eu venci mais uma vez. Talvez alguém, depois de eleito numa eleição, né, disputada, também diga: eu venci. Talvez na saída de um tribunal, alguém que pensava em ser condenado e foi absolvido, e ele diz: eu venci. Mas o sinal de Paulo era outro, né? Talvez aqueles que estejam fazendo hoje o Enem, não aqueles que são os filhos de Deus, mas quantos ali que, quando forem classificados, podem dizer: eu venci, e nem se lembre, né, da ajuda de Deus. Mas o sinal de Paulo era outro. Paulo, o sinal de Paulo era apontar para a cruz de Cristo. O sinal dele era outro. Ele apontava para a cruz de Cristo. Ele dizia: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É isso que ele dizia. O mundo aparece como acusado, como condenado, como executado. E Paulo já não tinha mais nada a ver com esse mundo. Ele não estava mais comprometido, né? Pois Cristo vivia nele. Ele não precisava mais gloriar-se. Ele nem necessitava mais de elogios. E Deus olhou para Paulo e também nos olha como que tenhamos morrido em Cristo. Como os nossos pecados morreram com Cristo na morte dele, nós deixamos de ser condenados. E a nossa vida cristã, como a de Paulo, lá no caminho de Damasco, começou quando ainda unidos em Cristo, nós morremos para o pecado, morremos na vida antiga. E se morremos ali com ele, também vamos ressuscitar com ele. Paulo era assim, não buscava a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Se ele tivesse que se gloriar, gloriava-se em Cristo. Mais um texto para fechar este o segundo exemplo. Jeremias 9, versículos 23 e 24. No Antigo Testamento. Jeremias 9, 23 e 24. A palavra de Deus nos diz, em Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Queridos, aqueles que não são salvos geralmente admiram três coisas nas pessoas: sabedoria, nem sempre a sabedoria de Deus, mas sabedoria do mundo. A pessoa é sábia do mundo. O poder, o prestígio, a riqueza. E a riqueza, a própria riqueza. Mas Deus nos vê de outra maneira. Deus nos vê de outra maneira. O que Ele mais admira em nós é que nós conheçamos a Ele pessoalmente. Profundamente. Profundamente. A sabedoria dEle. Ele quer que nós tenhamos a sabedoria dEle. A riqueza dEle, o prestígio, a palavra de Deus. Queridos, o que nós queremos que as pessoas admirem em nossa vida? A nossa riqueza? A nossa sabedoria de Deus ou a nossa sabedoria do mundo? Mas não é só isso. Paulo não buscava a glória de Deus, nem se gloriava nem da igreja de Tessalônica, nem de outros. Mas temos ainda um outro exemplo, no versículo 7. O terceiro exemplo, no versículo 7. Por favor, terceiro exemplo. A palavra de Deus, no versículo 7, não diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os seus filhos. Paulo não ambicionava a glória pessoal, nem ganhos materiais para sua manutenção. Embora tivesse direitos, ele não se escondia atrás da pobreza. Era uma pessoa altruísta, isto é, se dedicava ao semelhante. E o único interesse de Paulo era levar a salvação às pessoas. Ele não exigia honras por ser representante de Cristo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele conquistava o respeito pelo seu procedimento. Irmãos, Paulo e seus companheiros conquistavam o respeito pelo seu procedimento. Nós conquistamos o respeito das outras pessoas pelo nosso procedimento. Pensemos um pouco nisso. Qual é o nosso procedimento? Nós estaremos recebendo hoje 4 novos membros, que são já frequentadores dessa igreja, antigos, mas que hoje serão membros, terão um pouco mais de responsabilidades no que diz respeito à participação deles na Igreja de Deus, na Igreja da Ação Bíblica, primeiro na Igreja de Deus, na Igreja da Ação Bíblica. Qual é o procedimento daqueles que participam na igreja e aqueles que serão membros da igreja? Conquistamos o respeito pelo nosso procedimento? Quando fazemos alguma coisa errada, logo vem a crítica. Olha, ele é crente, ou ele é daquela igreja, ou ele é daquela outra igreja. Ou ele é da igreja de Deus. Respeito pelo procedimento. Qual o respeito? Mas Paulo não exigia a manutenção dele. Todavia, ele diz, nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ele não queria riqueza, ele não queria exigir manutenção. E me lembrei de Salomão. Lá em 1 Reis 3:5, Deus disse a Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Eu imagino que se Deus fizesse essa pergunta para nós, nesse momento ou em outro momento, qual seria o nosso pedido? Será que nós pediríamos em primeiro lugar um coração entendido, como Salomão fez? Ou será que nós pediríamos, não, eu gostaria de ter uma viagem. Não, dentro dos padrões, nada de ganhar dinheiro honestamente, desonestamente, não. Mas eu gostaria, Senhor, de fazer uma viagem. Ou eu gostaria de ter um dinheiro, ganho honestamente, ter uma vida melhor. Ou eu gostaria de ter um sucesso profissional ali na empresa que eu trabalho. Eu gostaria de ter um carro novo. Nada contra. Ele poderia até estar solicitando dentro dos padrões cristãos de uma vida saudável, de uma vida de trabalho, de uma vida ganha honestamente. Mas quem pediria um coração sábio? Né? Será que pediríamos tudo isso? Tem muitas igrejas que se pede, né? Às vezes a gente não nota, né? A gente não nota, fica ali no agradecimento, não se fala claramente, mas no agradecimento a gente percebe que as pessoas estão agradecendo porque a empresa saiu da falência, porque eu comprei um carro novo, ou porque eu agora tenho uma projeção na empresa que eu trabalho. Queridos, estes são, em primeiro lugar, esses desejos de pessoas do mundo, ou daqueles que ainda não foram crucificados com Cristo, ou ainda daqueles que, embora crentes, estão vivendo na carne. Na carne. E Salomão, o que, que ele pede para Deus? Senhor, me dá o coração sábio, para eu entender o que as pessoas querem, para eu saber aquilo que eu posso decidir em favor deles. E Deus fica contente com essa resposta e diz para ele, já que você não pediu dinheiro, não pediu nada disso, pediu riqueza, eu vou dar para você riqueza e honra, quer dizer, coisas que ele nem tinha pedido. É assim, irmãos. Paulo não exigia nada da manutenção dele, nada. Deus disse para Salomão, eu lhes darei vida longa, se você seguir e obedecer às minhas leis, conforme fez o seu pai Davi. E além deles não exigirem nada, eles ainda eram ali em Tessalônica, dóceis e amáveis. Os tessalonicenses descobriram que aqueles missionários eram agradáveis, eram amigos, afetuosos, né? Na maneira de tratar as outras pessoas, como nós cristãos também tratamos as outras pessoas. Os tessalonicenses descobriram isso, viram que o relacionamento deles era amável. Tão amáveis que diz ali, qual ama que acaricia os próprios filhos? Como uma mãe trata os próprios filhos? Atualmente também a mansidão está um pouco esquecida nesse mundo de violência, né? Muitas pessoas acham que fazendo quebra-quebra ou agredindo os outros verbalmente ou não, serão mais respeitados, né? E como é importante manter um comportamento gentil educado com outras pessoas em todos os lugares, inclusive na igreja. No sétimo exemplo, ele não exigia nada para a manutenção deles. Mas vem o quarto exemplo, no versículo 8. A palavra de Deus nos diz no versículo 8: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. Queridos, essa amabilidade ganhou os tessalonicenses. E era a divulgação do Evangelho juntamente com uma atitude gentil, o bom relacionamento. Ele diz, querendo-vos muito, uma prova de afeição, é a única vez que aparece isso no Novo Testamento. Uma expressão incomum, como se fosse de mãe para filho ali, né? Vos tornastes muito amado de nós, né? O Evangelho de Deus. E ele diz ainda, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a nossa própria vida. O Evangelho e a própria vida. Quem ofereceu a vida a nosso favor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus ofereceu a sua própria vida. Esvaziou-se em figura humana. Deu-nos a sua morte, a salvação, espontaneamente. E não foi a única vez que Paulo ali diz que está oferecendo a própria vida a favor do Evangelho. Lá em Atos 21, Paulo estava em Cesareia e vem um profeta chamado Ágabo e ele pega um cinto de Paulo, prende-se com esse cinto e fala para Paulo, olha, é isso que eles vão fazer com você se você voltar para Jerusalém. E Filipe ali falou, olha Paulo, acho que seria bom você não voltar para Jerusalém. Eles vão fazer isso com você. E Paulo responde lá no verso 13 de Atos 21, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, dizendo isso. Eu vou lá. E depois foi preso. Mas ele foi, ele teve a coragem. Queridos, é pesado. Quem de nós falaria isso, olha, eu estou pronto para lhe dar o Evangelho e a minha própria vida. Eu estou pronto não para querer de vocês, não tenho ganância, eu não quero linguagem de bajulação. O que eu quero dar para vocês é aquilo que eu tenho. Eu quero repartir com vocês a palavra de Deus. Eu não quero receber, eu quero dar para vocês a palavra de Deus e a minha própria vida. Eu não quero receber nada, eu quero dar, eu quero repartir aquilo que eu tenho. Tinham sido maltratados, açoitados lá em Filipos, já falamos disso, mas chegaram ali na igreja de Tessalônica para dar, para repartir o Evangelho e não para pegar nada em troca. Mas veio o quinto exemplo. Versículo 9 da palavra de Deus nos diz: por que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga? De como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Embora Paulo tivesse o direito de receber apoio financeiro das pessoas, ele não o fez. Eles não pediram. Ele se sustentou. Os outros eu não sei muito bem, mas ele se sustentou com o trabalho dele, fazendo tendas, para não ser um fardo pesado para aqueles crentes de Tessalônica. Ele trabalhava noite e dia. Paulo, Silas e Timóteo, eles se puseram no mesmo nível ali dos operários de Tessalônica, que era uma população simples, e trabalhavam ali apenas para sobrevivência. E ele diz ali, labor e fadiga, trabalho e fadiga. Deve ter sido muito difícil, né, encontrar tempo para tudo. O deslocamento não era fácil, com aquelas viagens missionárias mas era pelo amor das pessoas e da igreja de Tessalônica, em sua maioria simples trabalhadores, que ele suportou esse peso da alegria de ser missionário sem ter nenhum sustento deles. Eles devem ter falado: aceitaremos remuneração? Aceitaremos remuneração somente dos convertidos? Mas o versículo 5 lá que nós vimos já nos mostrou que eles não tinham intuito de ganância. Não queremos receber nada de vocês, queremos repartir, dar aquilo que nós temos de melhor. É verdade que ele recebeu algumas doações, né? 2 Coríntios nos diz isso, mas ele fazia do seu trabalho a maior parte do seu sustento. E também sabemos que a igreja de Filipos mandou duas vezes para a igreja de Tessalônica o bastante para a necessidade de Paulo. Está aí uma coisa importante: uma igreja ajudando a outra a necessidade daquele missionário. Duas vezes fez isso. Mas de maneira geral, ele não recebia nada para pegar o evangelho. Nada contra aqueles que dedicam um trabalho integral na pregação do evangelho e que sustentam disso. Dos versículos 10 aos versículos 12, a palavra de Deus nos diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Queridos, Paulo levou uma vida exemplar entre os crentes, para não provocar nenhum escândalo. Ele foi irrepreensível, nos diz o versículo 10. Ele proporcionou uma atenção individualizada, ensinando, incentivando a cada um qual tal faria um pai para os seus filhos. Se lá, anteriormente, nós vimos que era representava como a mãe que ama os seus filhos, aqui ele fala da labuta e da fadiga para ter a sua manutenção e levar o evangelho como um pai trabalha para os seus filhos. Queridos, Paulo, Silas, Timóteo, a desenvolverem aquele ministério pastoral lá em Tessalônica, eles amavam aqueles irmãos à semelhança de uma mãe que cuida dos seus filhos. Enquanto lá nos versículos 7 e 8 ele diz que eram amáveis como a mãe, agora ele fala como um pai, no ministério paternal. No versículo 9, ele fala de labor e fadiga, não vivendo à custa daqueles irmãos. No versículo 9, na segunda parte, ele fala: proclama o evangelho de Cristo. No versículo 10, ele tinha um comportamento exemplar diante de Deus. No versículo 12, ele exorta, consola e admoesta. Queridos, nenhum pai amoroso coloca em risco a vida dos seus filhos, e nenhum apóstolo, ninguém que prega o evangelho pode colocar em risco a vida dos seus irmãos na fé, dos seus irmãos. Esta é a mensagem para proteger os crentes. Falar do evangelho de Deus. Falar. Depois de 5 exemplos, vem a conclusão. Exemplos de um apóstolo ou de alguns. Não eram afeitos à bajulação e demagogia. Eles não queriam elogios nem glória de homens para si mesmos. Eles não estavam preocupados com ganhos materiais, eram dóceis, né? Paulo, como obreiro digno, poderia ter recebido sustento, mas ele não quis. E eles ofereceram, além do evangelho, a própria vida. Eles foram voluntários, eles foram dispostos a fazer qualquer coisa para a salvação daquelas pessoas, e com muito trabalho, fadiga e sofrimento. Não queriam bajulação, demagogia, não queriam elogios, não estavam preocupados com ganhos materiais, queriam dar a própria vida e o evangelho, através de muito trabalho, fadiga e sofrimento. Estamos dispostos a servirmos de exemplos como Paulo e os seus companheiros? Qual a biografia que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa igreja, para a igreja de Deus, o testemunho de vida que vamos deixar para a igreja de Cristo? Paulo, de perseguidor aos cristãos, depois do seu encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, teve o seu coração transformado. Outra pessoa, de perseguidor, passou a levar a palavra, começou a pregar a Cristo. Queridos, o meu desejo nesta manhã é que o nosso coração também seja transformado e sejamos exemplos de Cristo como Paulo e seus companheiros foram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos exemplos de cristãos. Paulo, Silvano, Timóteo. Te agradecemos porque eles estiveram ali as dificuldades para levar o seu evangelho na igreja de Tessalônica. Mas eles conseguiram levar, através do bom comportamento, não aceitando linguagem de bajulação, não aceitando, não tinham intuitos gananciosos, e eles trabalharam muito, Senhor. Muito obrigado. E que a vida desses queridos possa realmente influenciar a nossa. Que nós tenhamos a tua sabedoria para levar avante o teu evangelho de Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino número 115.